O Rovai e a Adri tiveram um probleminha lá de energia. Estou voltando aqui para segurar aqui um pouco. Opa, deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver se está tudo aqui. Está tudo ok aí? Estão me vendo? Espera aí, a Adri está voltando. A Adri está voltando, pessoal. Bom dia, bom dia. Estava aqui terminando a matéria sobre esse discurso pífio, né? Do Bolsonaro na ONU. Eu acho, acredito que não poderia ser diferente diante do que ele já demonstrou por ali, por uma questão de que não dá para ele se contradizer às próprias, digamos, as próprias ações que foram feitas aqui, né? O Rovai está terminando de se ajeitar aqui, pessoal. Mas assim, a gente tá, o que eu estava vendo aqui, estava dando uma olhada na repercussão internacional também, do que está acontecendo com esse discurso do Bolsonaro, né? Agora aqui na. Foi, acabou de acontecer, inclusive agora está acontecendo o discurso do Biden. E aqui, ó, tá cada vez pior, sabe? O New York Times chamou de momentos embaraçosos, né? Os vividos pelo Bolsonaro. Nesse discurso negacionista, ou também aqui a gente tem alguns, o HuffPost, né, que é um site que tem bastante abrangência nos Estados Unidos, chamou o Bolsonaro de antivacina. Então, assim, tem a repercussão é a pior possível, até mesmo por causa desse discurso que comprovou, né, o que o Bolsonaro já fazia na prática. Na verdade, o que ele foi fazer lá foi justamente comprovar que houve toda uma política negacionista, uma política contra a vacina. Aliás, uma das coisas que ele falou, né, é o único dos líderes do G20 que estão vacinados, né, que não está vacinado, é o único, é o Bolsonaro, e ele criticou justamente o passaporte da vacina, que impediu com que ele entrasse nos restaurantes ali de Nova York, né, e tomasse inclusive invertidas do Bill de Blasio. Então esse foi o tom, principal tom que está repercutindo no mundo foi essa questão dele se colocar como negacionista da vacina, o que já vinha sendo feito aí justamente pelas ações dele lá, um vexame total. Outra questão que foi colocada aqui, né, é algumas mentiras. Eu estava apurando aqui algumas mentiras que foram ditas. Uma delas foi em relação ao desmatamento da Amazônia, quando ele disse que o desmatamento da Amazônia foi o menor em agosto, menor que no ano passado, né? Foi 32% menor do que no ano passado, sendo que dados do Imazon foram divulgados nessa segunda-feira mostram que houve, na verdade, um aumento aí de 7%. Acho que o Rafael entrou aqui agora, sim, Renato.
Ufa, estou aqui já uns 108 minutos, meu amigo.
É o apagão, Rafael, é o apagão.
Vocês não estavam olhando o chat aí?
Deixa eu
Eu
ver
estou
aqui.
aqui
Vamos lá.
esperando, estou usando pelo celular. Vamos lá, vamos tentar fazer o programa sem poder olhar o chat das pessoas, que a gente está sem luz aqui. Ficamos sem luz em Santos, e não sei por que a Vivo estava ruim, talvez, muito provavelmente, já porque a gente estivesse usando a luz aqui do suporte do prédio, né? Já tivesse acabado ali para Vivo. Mas vamos lá, a Adri deve estar por aí
Adri
também,
está por
Plínio, não dá
aqui
para subir
também,
ela?
vou subir, Adri. Pode subir aqui, já entrou. Está
Eu
tudo
vou
ok,
colocar minha.
Rafael?
Assim, assim, assim.
Isso.
Plínio, obrigado, velho. Acho que já dá para a gente voltar por aqui.
Eu fico
E
nos
agora o cachorro
bastidores
pegou
aqui,
no
qualquer coisa
tapete.
chamar.
Hoje o problema está fácil. Dri?
Olá, boa tarde. Estão conseguindo me ouvir?
Estamos conseguindo te ouvir, sim. Eu estou sem internet, não estou conseguindo ler as coisas aqui do YouTube. Agora a gente precisa
Estou
ver como
colocando.
subir. O Guilherme vai ter que poder estar aqui para subir o Maringoni, o Postman.
O Guilherme já está na operação do estúdio. Vamos lá, gente. A gente está aqui, né, sem energia, sem luz, apagão, Rovai, apagão. Quem disse que não ia ter apagão aqui? Apagão nos estúdios da Ibsta Fórum. Mas vamos lá falar sobre o vexame internacional. A gente tem vários assuntos para falar. Tem o dedo para os brasileiros, do Queiroga. Espero que agora você. A imagem da Dri tá boa, Dri, ok, legal. Bom dia para quem está chegando: Maria Angélica, Coldbelly, Aleda Terezinha, Ana Tavares, Flávia Moraes,
Rodrigo,
Jane
não precisava
Abad,
poder ficar
comunidade aqui.
usando o dedão para
Oi.
mexer, para ler as coisas, não, porque senão você vai mostrar o seu dedo do meio para todo mundo.
Ah, desculpa, gente. Então, olha só, vamos lá, então, falar desse vexame, né, Rubá, internacional. Bolsonaro foi aí o primeiro presidente, né, a falar lá na ONU, né? Depois, em seguida, a gente teve o discurso do Biden, que foi aí uma antítese, né, meu pai? Um defendendo também precoce na ONU, atacando governadores, prefeitos, dizendo contra a passaporte da vacina, que já era esperado para ele, e o caramelo tá atacado aí, né, vai? No, ele que já, o Bolsonaro que já foi ali, foi para a ONU, né, para Nova York, sem tomar a vacina, teve esse papelão aí de ter que ir jantar na rua, né, comer pizza na mão com a rua, na rua, porque em Nova York você precisa apresentar o passaporte da vacina. E ele foi levar todas essas bandeiras aí negacionistas para Nova York, para a Assembleia da ONU, atacou aí a que eles chamam, né, de ditadura bolivariana. Então, assim, é um discurso, mais um vexame, mas que não choca tanto, porque ele repetiu, na verdade, né, o que ele já fez em 2019, 2020, né, meu pai? Foram duas vergonhas, né? Então, a gente estava aqui falando, né, desse discurso dele, onde ele ainda faz como se fosse um balanço do governo, mas um monte de mentiras, né? Diz que o lockdown que provocou a inflação, né, Rovai? O que mais te chamou a atenção nesse discurso bizarro, cheio de distorções aí do presidente Jair Bolsonaro em Nova York, na Assembleia Geral da ONU, Rovai?
Bom, queria destacar nesse editorial, não sei se a Adri consegue me deixar sozinha na tela, aqui fazendo um editorial improvisado a partir do celular, né, porque a gente está aqui sob apagão, enquanto faz o programa Fórum 11:30, que se transforma nesse recorte que vira o Fala Rovai, às 15 horas, todos os dias, no site da Fórum, no YouTube da Fórum. Eu queria destacar alguns pontos do discurso do Bolsonaro. Primeira questão que me parece fundamental: não é um discurso surpreendente. Eu acho que tanto os analistas nacionais de política internacional, os diplomatas brasileiros, quanto pessoas que se relacionam com o mundo político, grandes empresários, investidores, imaginavam que ele ia fazer um discurso de cunho nacionalista negacionista. Mas talvez, mesmo assim, tenham se surpreendido com a ousadia do discurso que ele fez hoje lá no auditório da ONU em Nova York. Por quê? Tem alguns pontos que eu acho que são significativos, tanto do ponto de vista da repercussão internacional, quanto da própria repercussão nacional. Primeiro, no meio de uma CPI que está investigando todos os esquemas que podem ter havido de corrupção, de abuso do poder público, nos tratamentos, na divulgação de um tratamento que se mostrou inepto para a ação que se propunha, que era o tal do tratamento precoce, e como isso acabou fazendo com que muitos operadores de vacina pudessem, algo quando o governo brasileiro adiava a compra de algumas que estavam ali tentando vender com antecipação, como a Pfizer, como poder investir na própria Oxford no Brasil, como poder investir na vacina da Coronavac, do Butantan, poder fazer com que essas vacinas que já tinham autorização e que tinham relação mais direta com a produção no Brasil, que queriam produzir, inclusive, no Brasil, pudessem ganhar escala, e ao ganhar escala, pudessem atender antecipadamente muitos brasileiros e brasileiras que poderiam não ter morrido na pandemia, o Bolsonaro resolveu vender cloroquina e ivermectina. E isso está sendo investigado aqui pela CPI e está sendo investigado trazendo muitos dados alarmantes, inclusive de um hospital, né, que tratou de idosos, utilizando pesquisas falsas, armadas, que é prevente, que podem ter matado pacientes, que eles se negavam aos relatórios e que hoje a CPI, ontem mesmo, revelou que o que era zero era 9, na verdade, que tinham morrido. O Bolsonaro usa isso na ONU. Ele vai dizer que a mídia e que setores, inclusive países, ministérios da saúde de países negaram a usar esse tratamento precoce e que a ciência e que a história vai cobrar deles aquilo que eles fizeram. Quer dizer, é um nível de negacionismo que vai ao limite do limite do limite do limite da desinformação, da mentira, da cara de pau, de tudo que é mais odiento que se possa imaginar. Quando muita gente diz eu passei vergonha com o discurso do Bolsonaro, eu quero dizer que eu não passei vergonha. Eu passei raiva, eu tive nojo. A representação do Brasil hoje na ONU é de dar nojo. E começou, não começou só com o discurso, já tinha começado antes. A gente teve o vídeo abjeto, desmoralizante, de um ministro da saúde fazendo o dedo do meio para manifestantes e o ministro das Relações Internacionais do lado fazendo a minha. Um estava mandando o sujeito para aquele lugar e o outro estava aqui dizendo eu vou te matar, porque a minha, para mim, é ameaça de morte. O ministro das Relações Exteriores, que é o cara que coordena a operação de um discurso de abertura de um presidente da República na ONU, fez arminha para quem estava protestando contra o seu presidente. É de uma estupidez, e o outro fez o dedo do meio. Quando aquele médico cubano, negro, forte, entrou aqui no país e foi desqualificado e xingado de tudo quanto é nome, ele simplesmente olhava as pessoas e seguiu o seu caminho. Veja uma dignidade de um médico que é médico, de um vagabundo que exerce o Ministério da Saúde, um desqualificado, com que alguns jornalistas da mídia limpinha diziam se tratar de um ministro técnico, tão técnico quanto o novo ministro das Relações Exteriores, que eu nem sei o nome, né, que substituiu aquele nefasto, né, e que o Ernesto Araújo, e que ontem, depois, como sua primeira ação pública de importância, ele fez arminha para os manifestantes. Então, um discurso repleto de barbaridades. Essa eu acho que é a principal, porque ela nega para dentro e para fora. Ele está falando para os brasileiros, mas está ameaçando a comunidade internacional, dizendo a história vai mostrar o erro que vocês cometeram. Ele está dizendo isso para o Biden, ele está dizendo isso para para todos os presidentes de todos os países, da China, da Inglaterra, do Japão, dos Quintos do Inferno, do Peru, aqui em qualquer lugar, da Argentina, porque todos não utilizaram o tratamento. Quem utilizava era o Trump, que foi derrotado nas urnas. Não havia isso em outros países. Então, ele está dizendo que a história vai fazer justiça com essas pares que estão lá lhe ouvindo. E aí ele comete algumas outras pataquadas que são, talvez, celebradas aqui pela sua galera, mas que custam caro. Ele falou da ditadura bolivariana, disse que o Brasil tem recebido milhares e milhares de pessoas aqui e que vai receber os cristãos do Afeganistão. E, nesse momento, o Pedro Castillo, o presidente do Peru, e o embaixador americano teriam deixado a sala da ONU. Ou seja, você cria um problema de relação com os países da América Latina, porque muitos não concordam com essa visão bolsonarista da realidade. De resto, o discurso é como se fosse um discurso feito por um vereador de uma pequena cidade do interior, em meio a um rodeio. Ele vai falando, porque nós fizemos isso, eu entreguei tantos... Aliás, ele se desmentiu. Ano passado, na ONU, ele falou que tinha investido $1.000 por pessoa no auxílio emergencial. E nesse ano ele falou 800. É um pequeno detalhe, mas que mostra o nível de compromisso com a verdade que esses caras têm. E aí falou que o Brasil é o que tem mais protegido a Amazônia, que trata bem os indígenas, tudo que o mundo sabe ser mentira. Ou seja, nota zero. Nós estamos no fundo do poço das relações diplomáticas internacionais, mas tem um dado. Esse discurso não é bom para nós brasileiros que negamos a liderança de Bolsonaro. Porque ele mostra ao mundo como nós não estamos errados, como nós os brasileiros que estão em Nova York, por nós protestando contra ele, colocando carro de som, fazendo atos de ações diretas, de protestos, e combatendo na frente dos restaurantes, combatendo na frente dos hotéis onde ele está hospedado, em todos os lugares. Esses brasileiros é que estão certos. E, de alguma maneira, uma parte do mundo está olhando para isso, está vendo esse vexame todo. Hoje, a repercussão já no The Guardian era muito ruim e isso deve se alastrar por toda a mídia. Nós estamos fazendo matéria na Fórum para mostrar para vocês a repercussão internacional. E isso só amplia a necessidade de que maiores laços se construam entre nós, militantes brasileiros, e aqueles que defendem os direitos humanos fora. Então, o balanço, que é catastrófico do ponto de vista diplomático, para a diplomacia das relações da sociedade civil, ele é bom. Ele é bom porque ele nos permite ampliar o diálogo com organizações que talvez não estivessem dando a devida importância ao que é combater Bolsonaro e o bolsonarismo. Era isso, gente. No meio de um apagão, a gente fazendo programão do Fórum 11:30 para vocês.
É
Dri?
Aí, cheguei, gente, olha só. É isso aí, para quem está aqui nos acompanhando, a gente está aqui fazendo um programa em meio a um apagão, sem energia. Não estamos na Venezuela, não estamos em Cuba, estamos aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, na Baixada Santista. Já consigo ver aqui os comentários, eu estou aqui com a mão esquerda, Rovai, a mão não aparece na câmera, olha só, descobrindo aqui. Então, vou agradecer em superchat da nossa comunidade, que mesmo aqui sem luz, não está inacreditável, né? Meio-dia, plena terça-feira, a gente tem falta de energia, né? Mas vamos lá, o Wadsworth diz: bom dia, boa tarde. a Carla Borges diz, não é, nossa membra, não é negacionismo, como disse o doutor Caseiro, é ativismo. É, ele foi levar esse ativismo, né, Rovai, para o mundo, né? É, tem aqui a Andréia Souza, que confessou o seu crime nesse discurso. Aqui, ele mente assim na ONU e tudo bem, não acontece nada, ele está acostumado, né, às mentiras. É, tem aqui algumas pessoas, tá ruim, tá falando, a gente não entende, sem luz aqui na Baixada Santista, gaúcha lusitana, um pisco da mentira e a fome. Vai, um pix para cada medida do Bolsonaro, a nossa chave é pix@educafone.com.br. É, Diogo Fernando disse que Queiroga compilando seu tutor, um desastre em Nova York. Eu não sei quantos convidados chegaram, aí a hora que eles chegarem, o Guilherme já pode subir para eles comentarem. Vou agradecer também Silvio Cirângelo, que mandou aqui um super sticker. É, também aqui a Rosimari Sartori, como vai abrir marcas dele. Tem aqui também a Angela Gibelli dizendo que o governo é pela mentira e continua na mentira. Marcos Caseiro, querido nosso campeão das massas, ele está aqui nos assistindo hoje, aqui nessa live sem energia elétrica, com a bateria do celular e a internet do celular. O genocida defendeu o tratamento precoce na ONU. Ele tem que ser julgado por um tribunal internacional e ainda falou que fez isso com o aval do Conselho Federal de Medicina. Assustador, assustador mesmo. É, tem aqui também, hoje está aí...
E ele não está mentindo, né? E ele não está mentindo. Ele fez isso com o aval do Conselho Federal de Medicina e de quase todos os conselhos regionais e estaduais. Porque, infelizmente, esses conselhos estão nominados por pessoas tão nefastas quanto Bolsonaro. Inclusive, um desses conselhos foi envolvido numa denúncia exclusiva feita pela FORM, Conselho Regional de Medicina de São Paulo, um texto do Henrique. Ele mandou uma notificação extrajudicial para a gente tirar a matéria. Eles se acham donos do planeta. Como a gente é educado, a gente não deu uma resposta igual do Queiroga, a gente só não tirou a matéria. Muito provavelmente, se eles estivessem contando com a nossa educação da área deles, da forma como eles têm atuado e do jeito que eles fazem, eles receberiam de volta uma queirogada.
Olha só, não sei se os convidados já estão aí na live, já estão nos bastidores, Guilherme. Se puder subi-los. Olha só, já estamos então com o professor Reginaldo Nasser, Márcio Postman, Gilberto Maringoni, bem-vindos aqui à nossa live, só explicando, a gente está aqui com apagão, não estamos em Cuba, na Venezuela, estamos em São Paulo, sem energia elétrica, então só aqui para esclarecer a qualidade um pouco da live, deixando um pouco a desejar, mas dá para a gente seguir aqui na análise desse discurso do Bolsonaro na ONU. Então, já queria passar para o, né, Rovai, começando com o Nasser, depois o Maringoni, depois o Postman. Quais pontos vocês destacam, qual é a opinião sobre essa fala do presidente na ONU em Nova York? Nasser.
Boa tarde, Eli, Rovai, Márcio Postman, meu amigo Maringoni. Prazer estar aqui com vocês. Não é de hoje, acho que desde que estudei lá, eu sou daqueles que não caem no engodo de valorizar a ONU. Né? A ONU é uma parte da política internacional, importante, mas é uma parte pequena e ela não revela o que acontece na política internacional. É um lugar de teatro, um teatro de espetáculo, né? E vi algumas pessoas aqui, como é que pode mentir? Então, ali você pode fazer tudo, a gente sabe isso que o Bolsonaro ainda disse é retórica, o que ele disse, não vai ter muitas consequências. Nós sabemos que os Estados Unidos fez um espetáculo, invadiu o Iraque, tudo mentira, matou mais de 800 mil pessoas. Não é isso, não tem muito. Mas é interessante olhar, em primeiro lugar, eu acho que o ambiente, aquilo que está em torno do discurso. Em torno do discurso, já foi anunciado um presidente que vai para o país, que não respeita as regras sanitárias, que no encontro com o primeiro-ministro inglês, solta aquela frase que é assim, de alguém irresponsável, dizendo que não vacina. O Boris Johnson tentou entabular uma conversa indo para o óbvio, para o bom senso. Nem isso tem, porque os dois são do campo da direita. Então, o filho 04, ameaçando senador, até eu estava vendo a CPI agora, eles vão tomar providência, ameaçando com arma. Então, o contexto revela tudo isso daí. Então, de outro lado, o discurso meu, e alguns amigos já fizeram isso, um punhado de trecho que ele já falou no famoso cercadinho. Então, interessante, ele passa em certos aspectos, não diferenciar o cercadinho da ONU. Mas é tudo a mesma coisa. E o discurso é aquele, que ele já havia feito antes, que está tudo bem no Brasil, então é um discurso que não é de um cara que ele quer cultuar essa imagem todo espontâneo, fala o que quer, só que não é bem assim, cumpriu ali a regra, falando que cuida do meio ambiente, a questão indígena, tudo mais, quer dizer, cumpriu ali aquilo que qualquer presidente vai falar, mas lá no meio ele pontuou o quê? Frases, questões para a turma dele. Para a turma dele e para a turma, isso é importante também, dos Estados Unidos, para a extrema-direita americana, para a extrema-direita na Europa. Não falar do comunismo, falar que ele é cristão. Então, ele está já temperando esse discurso já há um tempo, agradando aí vários. Mas, obviamente, que as pessoas já sabem que não é nada disso. O Rovai estava falando da mídia internacional, o Guardian, o New York Times, o Washington Post. Mas não vamos iludir também. Quer dizer, uma outra mídia repercute favoravelmente. Ontem eu fui ver o que esse pessoal de extrema-direita, tanto aqui como fora, eles gostam. Estão gostando, é o ídolo deles. Então, o que eu estou dizendo é que esse discurso não muda nada, não vai atrair ninguém nem causar repulso a ninguém. Só vai confirmar aquilo que ele está se isolando por uma parte do mundo, uma parte do mundo. A gente também não pode iludir, achar que há um consenso internacional com o Bolsonaro, de jeito nenhum. Da mesma forma que ele tem apoio aqui, cada vez mais reduzido, mas tem, ele tem fora também. E encerra aqui, mas chamando a atenção que eles, a extrema-direita, tem insistido nesse ponto, está cada vez mais internacionalizado. Depois a gente pode discutir isso aqui. Coisa que não tem acontecido no campo da esquerda. Então, é uma articulação muito forte, não é só frases, ideias semelhantes, é uma articulação orgânica. E essa extrema-direita está vendo como um dos únicos lugares que tem que mantê-los, salvar a extrema-direita é o Brasil. Então, isso é muito representativo. Eu diria até que a extrema-direita americana não deve estar contente com o Bolsonaro, não, porque ele elogiou regras ambientais. A extrema-direita americana é muito clara. Eles vão lá e falam, mal acabou. Então, ele está nesse momento também que está desagradando muita gente no campo dele. Nossa, mas é isso, não iria além nada disso que ele fala.
Por quê? Oi, Maringoni, agora está me ouvindo?
Estou te ouvindo.
Desativaram meu microfone na hora que eu ia falar. Tá, hoje a gente está aqui como se estivesse numa casa em demolição. O apagão, pelo jeito, chegou, como diz um amigo aí, temos que começar a comprar aqueles geradores da gasolina para poder trabalhar em caso de pane aí, elétrica total. Maringa, eu queria que te ouvir também sobre essa questão do discurso da ONU, se você, e depois eu quero fazer uma segunda rodada, que o Postman vai emendar, falando do discurso do Bolsonaro também, se ele quiser, e entrando no tema da China, que me parece bastante importante aí, e que eu quero aproveitar vocês. Eu trouxe três craques hoje, não posso dizer que é o ponto direito, o ponto esquerdo, senão fica chato, são três atacantes.
Bom, vai. Boa tarde, obrigado pelo convite. Boa tarde, Dri, Reginaldo e Márcio. Eu não sei se a minha voz, a voz tanto do Reginaldo, da Dri, do Rovai, estavam saindo muito entrecortadas, acho que até efeito do apagão. Eu não sei, vou tentar falar devagar, mas isso não resolve se tiver muito entrecortado. Eu concordo com o Reginaldo da desimportância da ONU nos conflitos reais que a gente tem no plano internacional. No entanto, a abertura da Assembleia Geral é uma espécie de roadshow dos chefes de Estado, uma vitrine internacional que eles vão fazer suas relações públicas. E o Brasil, tradicionalmente, desde da fundação da ONU, abre. E, tradicionalmente, não são os presidentes que vão, geralmente são os. No caso brasileiro, acho que o primeiro presidente aí falar, nenhum presidente da ditadura foi falar na ONU. Me corrija aí, Reginaldo, se eu estiver errado. Quem começou essa tradição foi o Fernando Henrique. E geralmente são discursos para. A gente tem aquela expressão para inglês ver, mas é um discurso para fora. Os discursos do Fernando Henrique eram maravilhosos. Ele, por exemplo, que é o maior responsável pelo apagão, ele desmontou o sistema elétrico brasileiro. Ele ia para a ONU e falava maravilhas, ele fazia um discurso de esquerda. Tanto que apelidaram o ex-presidente de presidente pomada, presidente para uso externo. Né? Ele era muito bom fora, mas péssimo dentro. O discurso do Bolsonaro, eu quero ressaltar duas coisas. Eu quero ressaltar o discurso em si e o discurso dele e o discurso do Biden, que veio em seguida. O discurso do Bolsonaro não é um discurso de um chefe de Estado, é um discurso de chefe de facção. Ele falou em nome da extrema-direita brasileira para a turma dele no mundo. Ele falou para a extrema-direita mundial. Ele vai para a ONU numa nova condição em relação às duas vezes anteriores. Em 2019, 2020, o principal líder da extrema-direita mundial era o Donald Trump. Com a derrota do Trump, o Bolsonaro foi alçado à posição de principal dirigente da extrema-direita mundial. Então, eu tinha uma certa responsabilidade na fala, e eu acho até que gente como Steve Bannon deve ter palpitado no discurso dele. O discurso está todo mundo comentando, concordo com ele, não é um discurso cheio de mentira, um discurso cínico, diz que o auxílio emergencial foi de 800 dólares, que não tem corrupção no seu governo. O Rofai fez antes da gente aqui um bom apanhado do que é esse rosário de hipocrisias. Mas ele, na forma, ele está diferente do que estava nos 2 anos anteriores, ele está menos agressivo. Ele, na forma, ele está a carta do Temer. No conteúdo, ele é o Bolsonaro de sempre. O sujeito que fala que o ato golpista de 7 de setembro são as maiores manifestações públicas da história do Brasil, é achar que está falando com um débil mental. Aliás, todo o discurso, quer dizer, com respeito, eu sei que é politicamente incorreto falar de débil mental, mas ele parece que está falando com imbecis, né? Com gente que acredita no mundo que ele está falando. Seja na Ivermectina, seja no BNDES, ele como chefe de Estado, como presidente, deve saber algo básico. O BNDES não pode, pelo seu próprio estatuto, financiar nada fora do Brasil. O BNDES financiava a empreiteira brasileira, financiava a Odebrecht, financiava a OAS, financiava, que faziam obras onde elas queriam, mas você está financiando empresas brasileiras. O Márcio pode falar melhor que eu sobre isso. É mentira que isso qualquer empresa americana faz, qualquer banco americano financia empresa brasileira no exterior. Qualquer banco americano financia as exportações estadunidenses para qualquer outro país. A Lockheed, as grandes empresas americanas que operam no exterior são financiadas por bancos americanos, porque eles ganham nas duas pontas. Eles ganham na ponta do comércio e ganham na ponta financeira, do financiamento. É um discurso mentiroso, mas é um discurso para a sua turma. Ele não está falando com os seus críticos. Eu concordo com o Reginaldo, não se moveu nada, mas ele continua botando pressão, ele continua pilhando a sua turma. Em contraste a isso, ou em contraste, em complemento, a gente tem um discurso absolutamente medíocre do Biden. É tão medíocre que eu fui dar uma olhada na imprensa internacional que está falando do discurso do Biden. Embora coloque na capa do site, o Guardian faz lá 20 linhas. É um discurso cheio de platitudes, estamos levando a democracia, vamos defender os direitos LGBT. Aliás, isso tem um contraste com o Bolsonaro, que fica insistindo na família tradicional, na base da nossa sociedade. Aliás, o Bolsonaro fala uma coisa assim, de um preconceito absurdo. Estamos abertos a receber refugiados humanitários do Afeganistão cristãos. Como é que ele vai impor?
Isso é um destaque especial importantíssimo, Maricone.
Essa questão, quer dizer, ele vai discriminar, quer dizer, a discriminação está escancarada. É uma discriminação por religião, quando a gente sabe que o cristianismo não é a religião dominante no Afeganistão. Então, ele faz esse filtro internacional. E o discurso do Biden é um discurso de platitude de lugar comum. Estamos lutando pela democracia, estamos lutando pelo bem comum, estamos lutando por um futuro melhor. Contrasta muito com os discursos, de um lado, do Obama, que ia à ONU falar da sua nova política para a América Latina. Eu lembro em especial do discurso do Obama, acho que 2012 ou 13, que falava da abertura para Cuba, que falava das novas relações com os países do continente. E contrasta com... Ele cita nominalmente Cuba e Venezuela como exemplo de países não democráticos. E agora, ele fala numa situação muito incômoda. Ele fala depois da saída, da derrota que os Estados Unidos sofreram na sua imagem internacional com a saída do Afeganistão, e fala no dia seguinte em que foram divulgados aqueles vídeos dos haitianos atravessando o Rio Grande, que começa de novo, quer dizer, fica claro que a política imigrantista do Biden é exatamente igual à do Trump. Então, ele faz um discurso todo amarrado, todo contido, e como ele não é um bom orador, eu sempre me lembro, o Biden, para quem é mais velho, ele lembra muito o Franco Montoro. O Montoro era um sujeito que podia estar indignado e parecia que ele estava falando bom dia, como vai você... Ele é incapaz de parecer ter sangue nas veias, embora seja um dos quadros políticos mais experientes do establishment norte-americano. Não vamos esquecer, ele está há quase meio século no Senado, ele circula por Washington há quase 50 anos. Mas é um discurso medíocre diante da trombada que os Estados Unidos estão levando à China na questão do 5G, e ele podia ter se aproveitado para falar da Evergrande na China, da quebra, possível quebra, né, desse gigante chinês, mas não pode, porque ele não sabe qual vai ser a reação do Estado chinês, e a gente vai falar logo em seguida, se o Estado chinês vai ter o comportamento que o Estado americano teve diante do Lehman Brothers, quando deixou quebrar, e isso causou um solavanco pesadíssimo no sistema financeiro internacional, ou se vai vir em resgate. Então, ele não se arriscou a entrar em algo que poderia ser uma bola quicando no seu pé, porque ele podia fazer um gol contra. Para começar isso, só dizer...
Muito bem.
Ana, só uma frase muito compacta em termos internacionais, porque a gente tem o Evergrande na China, a gente tem a ONU, mas a gente tem algo importantíssimo, que é a chutada de balde que a Cristina Kirchner deu na Argentina. Uma das ações mais ousadas que eu vi o chefe de Estado tomar nos últimos tempos para tentar recuperar para si a agenda nacional num governo que está com muita dificuldade perante a opinião pública.
Maravilha, vamos falar disso daqui a pouco também, Maringa. Márcio Postman, nosso centroavante goleador.
Sempre joguei na defesa. Inclusive jogava contra o Mano Menezes. Né?
Ava.
Que teve sucesso na carreira, né? Infelizmente.
Sim.
Certo? Meu insucesso foi logo visto no início, que abortou a carreira futebolística.
Você podia, você virou técnico de economia.
Pois
é. Para fazer análise, direção técnica e tal.
Pois então, mas não enquadro.
Outra nessa área, mas estamos aí, né?
Sim, não me
tá
enquadro.
Tá ruim de viver aí.
Não, tá perfeito. Mas eu não me enquadro aí na categoria do professor Reginaldo e Gilberto, que já fizeram uma uma excelente apresentação do ponto de vista desse tema, dos dois temas internacionais, talvez, que possa se destacar no âmbito da política, essa abertura da sessão nas Nações Unidas e uma espécie de expectativa do que vai ocorrer hoje, especialmente nos segmentos especulativos, né, do capitalismo ocidental em relação ao que aconteceu nessa grande incorporadora imobiliária da China. Né. Então, esses pontos eu acho que são importantes. O próprio Gilberto termina a sua fala mencionando a situação do nosso vizinho, que aparentemente está respondendo, reagindo à fala e à postura que a vice-presidente, então, Cristina Kirchner, fez em função do resultado das primárias da Argentina, né, que não constituem, na verdade, um resultado final. É possível ser alterado, embora isso não é algo simples. Mas em relação ao tema das Nações Unidas, parece importante combinar, então, aí os dois comentários. De um lado, o Gilberto chamando a atenção para o fato desse espaço na janela que se abre em relação a uma ação que tem sido cada vez mais burocrática das Nações Unidas. São falas que, de certa maneira, não orientam posições ou situações no mundo. Né? E parece que a plateia, em geral, é o conjunto de burocratas que na ONU trabalham. Imagino que, infelizmente, a ONU vem perdendo posição relativa, especialmente com a globalização, né, que fez com que, digamos, a capital, o Senado do mundo, passasse a ser, então, na Suíça, né, com o Fórum Econômico Mundial. E é espetacular, não é, reconhecer que nessa maior pandemia que nós tivemos, praticamente desde 1912, a ONU se mostrou incapaz de organizar qualquer ação coletiva dos países, né? O que se percebeu justamente foi uma disputa, uma competição, um isolacionismo dos países, né? Vivemos certamente um quadro de baixa presença de lideranças que não sejam apenas e tão somente eleitorais nos seus espaços nacionais, quando muito. Bem, então, nesse sentido, a fala do presidente Bolsonaro me parece que é uma fala coerente com as duas outras que ele havia realizado, né, sem nenhuma implicação em termos nacionais e internacionais. Eu gostei, acho que foi o Reginaldo que chamou atenção, o Gilberto, agora já fiz confusão aqui, que o presidente Bolsonaro levou o cercadinho do Palácio Planalto para a sede da Assembleia Geral das Nações Unidas, né? Porque, de fato, poderia se esperar, pelo menos um discurso de um presidente, né, de uma nação, apesar da postura que ele tem, mas isso não ocorreu. Não sei se tem repercussões, a não ser do ponto de vista interno, e, de certa maneira, vai consolidando uma postura de um país, a pátria, né? Quer dizer, um país relegado, cujo seu presidente, inclusive, tem dificuldades de circular na cidade onde a sede da ONU atualmente se encontra. Eu termino ainda sobre a questão da ONU. Eu gosto de um historiador inglês, jovem, o Peter Frankopan, que tem, na verdade, se destacado na abordagem, na análise acerca da história universal, né, reconhecendo que a visão que se criou a partir do mundo, né, da Euro, desde a Europa, dos últimos 500 anos de importância, e que agora se vê num quadro de deslocamento, né, do centro dinâmico para a Eurásia. E aí esse Peter Frankopan diz que a ONU é um velho rico, tá certo? Com dificuldades enormes de fazer algo pela qual originou a sua criação desta forma de funcionamento a partir do final da Segunda Grande Guerra Mundial, né? Ou seja, os pesos importantes que hoje estão em outras regiões do continente não estão lá presentes nas Nações Unidas do ponto de vista da sua importância relativa. Fecho aí, não sei se a gente já entra nessa questão aí da Ásia, já que chamamos a atenção para a Eurásia. Se você acha que já tratamos do tema dessa grande empresa, Evergrande, ou fica para uma segunda rodada? Renato e Idri, o que vocês sugerem?
talvez você pudesse começar falando sobre a questão da Evergrande, e você, que é a pessoa mais na área de economia, talvez tenha acompanhado melhor o que está acontecendo desde ontem, em março. E depois a gente passa a bola para o Reginaldo e para o Marimboni.
Perfeito. Bom, acho que para quem está nos acompanhando e está em busca de informações, né, deve-se reconhecer, na verdade, a pobreza das informações na imprensa ocidental. Né? Uma cobertura muito frágil, né, com falas de observadores do mercado financeiro muito pobre, né, revelando, de certa maneira, o despreparo da imprensa ocidental para tratar da complexidade chinesa. Né? Essa situação que está ocorrendo lá, diante da dificuldade de atender os seus compromissos, essa grande incorporadora denominada Evergrande, que vai para completar 25 anos de existência, é uma grande incorporadora com grandes compromissos, etc., mas está com dificuldades financeiras, vem sendo acompanhada, não é, pelas autoridades chinesas há mais de um ano. Então, não é uma surpresa para as autoridades chinesas o que está ocorrendo, embora os mercados aí especulativos, mercados bursátil na China continental estão fechados, eles ficam fechados até amanhã, reabrem na quinta-feira. Né? As informações de bolsas importantes da Ásia do dia de hoje revelam já uma certa estabilidade, embora a Bolsa Nikkei de Tóquio tenha regredido mais de 2%, mas a Bolsa de Hong Kong, por exemplo, cresceu 0,5%, dando um sinal de estabilidade e aparentemente apontando que a forma de enfrentar esta situação de uma empresa imobiliária, no caso chinês, não é, não se dá com a mesma lógica e com o mesmo olhar com que ocorreu outras crises de natureza comparável. Podemos relembrar a crise imobiliária japonesa que iniciou nos anos 90 e permaneceu como um problema sério ao longo do tempo, ou as crises financeiras que abalaram países asiáticos como a Coreia do Sul na segunda metade dos anos 90, a própria crise da Bolsa dos Estados Unidos, que foi a crise das empresas .com no ano 2000, ou a última grande crise de uma empresa imobiliária nos Estados Unidos, em 2007, 2008, por exemplo. Né? O que me parece que é importante considerar é que há uma tensão, no caso da China, em relação ao novo discurso que o presidente Xi Jinping tem feito em nome da prosperidade comum. E em função desta ideia, né, de que ele reconhece aquilo que Deng Xiaoping havia denominado, que, na verdade, as reformas, a modernização chinesa, né, sustentada naqueles quatro pilares da indústria, da agricultura, da defesa e da tecnologia, gerariam a formação de segmentos mais ricos do que outros. Ou seja, a desigualdade seria produto justamente de 40 anos de expansão inegável. A China é o país, certamente, que melhor aproveitou a própria globalização capitalista. E agora, me parece que o presidente Xi Jinping pretende fazer uma espécie de freio de arrumação, enfrentando os bilionários que cresceram muito na China e essas grandes empresas de natureza privada, porque começam a ameaçar, tá certo, numa espécie de uma formação de uma burguesia na China, a testar o poder do Partido Comunista. Então, nesse sentido, está em curso na China uma sucessão de medidas regulatórias, né, que vão já mais conhecidas, aquelas que dizem respeito às empresas vinculadas às tecnologias de informação e comunicação, e agora me parece que ele vai avançar no setor imobiliário, que é um setor que cresceu muito na China, foi responsável, inclusive, pela sustentação em momentos difíceis, como foi a crise de 2008, como foi a própria crise gerada pela pandemia no ano passado, mas houve uma espécie de deslocamento do poder e da riqueza que utiliza cada vez mais princípios de natureza capitalista, e isso me parece incompatível com a preocupação do Xi Jinping, etc., em relação à ideia de que se trata de uma economia de mercado, porém socialista, não é uma economia capitalista. Então, está tendo uma atenção nesse sentido e, possivelmente, a forma com que vão enfrentar a imobiliária, o segmento imobiliário, é uma tentativa de regulação desse setor, não é, que se encontra descolado, de alguma forma, das possibilidades de expansão da economia chinesa, que vem mudando o perfil demográfico, né? Há uma desaceleração no crescimento populacional na China, houve uma redução acentuada no número de casamentos, ou seja, as demandas por habitações caíram, e há uma certa incompatibilidade que me parece que é o momento em que o Xi Jinping utilizará justamente para dar mais um passo nas reformas que ele vem fazendo do ponto de vista de buscar que a prosperidade seja comum a todos a China e não mais do que outros, como tem sido o caso dos bilionários e aí dirigentes das grandes empresas.
Fico muito bem, Márcio, muito legal. Eu vou passar a bola para o Reginaldo. E ontem eu conversei rapidamente, né, e até ele mandou umas respostas para a internet, para o Lucas Rocha, lá, que fez a matéria, com o Elias Jabor, que é especialista em China, e com o professor Alessandro Teixeira, que foi ministro de turismo da Dilma e presidente da Ampex, e que é professor na China. O que os dois me disseram, resumidamente, é um pouco o que o Postman aqui falou de forma mais ampla. Eles cravaram o seguinte: olha, não vai quebrar. O risco, inclusive o Jabor foi muito enfático, o risco é zero. E o Alessandro também, não vai quebrar. O governo está usando isso para um freio de arrumação. Eu queria aí para o Nasser poder comentar sobre isso em relação ao próprio disputa que existe hoje entre Estados Unidos e China, né? Esse contexto aí, se ele preferir ficar mais à vontade para falar disso do que sobre a questão econômica em si. E a Adri tem um superchat aqui.
Temos aqui, queria agradecer a Sassá, ela generosa, que o superchat em dólar, ela diz: eu as lives com o professor Nasser, sempre muito assertivo, as análises são ótimas. E tem o Hugo chegando aqui também, como novo membro do canal, muito obrigada. E também tem outro superchat da Sassá, super sticker, e também da Gaúcha Lusitana, tinha mandado aqui.
É isso aí, obrigada. Hoje é dia de ficar membro para ajudar a pagar a conta de luz. É. Quem não ficou membro até agora, agora fica para a gente poder pagar gerador, a conta, o novo gerador. Na verdade, tem que ter um gerador aqui para virar, para poder sobreviver ao apagão. Nasser, contigo, meu irmão.
Não, economia e China, eu só ouço o Márcio Posto. Mas o que eu vou conectar o que ele disse é com o nosso irmão do Norte, aí, como dizia Oliveira, né? Estados Unidos. Né? E que eu, quando defendi minha tese de doutorado há muitos anos, eu coloquei que os Estados Unidos era o corcovado que o Nelson Rodrigues dizia do óbvio lulante, né? Os cariocas estavam tão acostumados com o corcovado que não olhavam mais para ele. E os Estados Unidos, eu acho que é isso. Né? Porque tenho agora feito isso regularmente. Todos os acontecimentos internacionais, sabe, que os Estados Unidos estão envolvidos, eu vou lá ver o que a esquerda americana está falando, a esquerda dentro do Partido Democrata, para ver qual a posição dele. Né? E quando aconteceu aí a questão de Cabul, né, que não é, um dia a gente volta nisso, não é a questão do Afeganistão, Cabul. O Afeganistão já tinha ido embora. Teve uma repercussão além do esperado. Eu sempre sou desconfiado. Na hora que eu vejo a Globo com sentimentos humanitários, a Globo tá, e os articulistas da Globo, eles estão refletindo também a turma correspondente a eles lá nos Estados Unidos e na Europa. Então, todo mundo começou a criticar o Biden, e eu fui ver o Bernie Sanders, algumas deputadas do Partido Democrata, o que elas estavam falando? Pouca coisa do Afeganistão, que realmente foi um equívoco e tudo. E qual é a grande questão que está acontecendo lá? Uma briga, uma guerra com as corporações. Uma guerra. Né? E não estou vendo, é interessante, não estou vendo repercussão disso aqui. Durante um bom tempo, o Postman sabe mais do que eu, mas durante um bom tempo, eu não sei se desde o George Bush, o pai, até o Obama, os impostos sobre grandes corporações ficavam em torno de 34%, 35%. Eu acho que no Obama chegou a 36%. Né? Com o Trump foi de 36% para 21%, mais ou menos. 15%, a maior redução em percentual e o nível menor de impostos sobre grandes corporações na história dos Estados Unidos. É. Isso também é bom para a gente saber a aliança em torno desse projeto da extrema-direita, de poder. E agora, naquele momento do Afeganistão foi interrompido, estava uma discussão dentro do Partido Democrata para ver qual seria a proposta de subir. E o Sanders está tendo, nesses aspectos, influência junto ao Biden nesse tema, nessas questões de seguridade social e tal. E o Biden pôs lá 28%, subiu de 21% para 28%. O Partido Democrata acabou jogando para 26%, opondo ao Biden. Né? Então, isso vai para o Congresso. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso, em parte, explica o que o Maringuano falou do discurso. Realmente, ele faz um discurso porcaria. Ele não pode desagradar ninguém. O Senado é 50-50 e há uma expectativa de setores dos democratas que não podem não votar nisso. Porque não tem democrata e republicano, tem corporação. Então, o que eu estou querendo dizer é que é uma luta lá dentro dos Estados Unidos pesada com as corporações, com o modelo de Estado, as relações sociedade-Estado, etc. E os Estados Unidos, nesse momento, e o Biden está mais querendo, e o Afeganistão revelou isso e tudo, parar com o problema internacional. Eles estão querendo colocar a casa, aspas, em ordem. Né? E esse setor de esquerda tem sido muito ativo nisso, liderado pelo Bernie Sanders. Né? Então, a pandemia está recrudescendo. Então, às vezes, quando a gente fala dos Estados Unidos, claro, é uma grande potência, sempre tem a questão internacional. Mas, às vezes, tem esses recursos táticos. Né? E, por isso, eu diria, em parte, os críticos do Biden, veja só, tanto a direita como a esquerda, uma parte, desculpa, não a esquerda, mas dentro do Partido Democrata, não a esquerda, dentro do Partido Democrata, ficaram com essa história do Afeganistão, para pegar no pé do Biden, para ferir a credibilidade do Biden, porque a luta é essa. A luta pesada, a luta forte é essa. O discurso da ONU, os Estados Unidos estão se lixando. Os Estados Unidos criou a ONU, mas nunca deu importância para a ONU, nunca deu. Deu um lugar, uma casa de espetáculo. Ficou um bom tempo sem pagar a ONU. Os Estados Unidos, um bom tempo sem pagar a ONU, nunca deu. Quando ele quer fazer intervenção, ele faz sem a ONU. 98, o Clinton foi para os Balcãs sem a ONU. O Bush foi para o Iraque sem a ONU. Afeganistão nem precisou da ONU, a ONU deu carta branca, legítima defesa, pode ir lá, vai lá e faz o que quiser. É uma bobagem, é um passeio lá. Agora, a política pesada é essa, como diz o Márcio também, Davos, são os outros lugares. Então, eu acho estranho, muito estranho, na área de internacional, as corporações somem, ninguém faz análise de corporação. Quem manda nos Estados Unidos, quem manda no mundo são as corporações, eles que levam a política. Eles ganharam 2 trilhões no Afeganistão. Muitos economistas com essa linguagem, os Estados Unidos gastou. Gastou e teve gente que ganhou. A guerra do terror já estão contabilizando 10 trilhões que ganharam as corporações. As pessoas muito poderosas, eles que fazem a política interna e externa dos Estados Unidos. Eles fazem as duas. Agora, tem dissenso entre eles. Então, está no meio de uma luta lá. A extrema-direita está querendo sobreviver. Então, apesar de ter sido o Trump que fez o acordo com o Talibã, jogou tudo nas costas do Biden. Né? Então, tudo quanto é problema tem. E setores democratas também. Então, eu acho que é interessante, isso posso dizer, está tendo, vamos dizer assim, modificações, redefinições lá na China, questões internas da China, e está tendo de outro lado lá nos Estados Unidos. Estão né? Se reestruturando para depois ter suas projeções internacionais com mais consistência. Os Estados Unidos sempre fez isso. Antes do Roosevelt se projetar como um grande estadista na área internacional, o Franklin Roosevelt, todo mundo fala isso. Antes disso, ele dizia que não queria saber de questão internacional, quando ele entra lá em 32. Não, vamos cuidar dos Estados Unidos. Então, o Biden está muito nessa toada do Franklin Roosevelt. Né? Então, portanto, acho que a questão nos Estados Unidos tem ido por aí e chama a atenção da gente estar acompanhando essa luta contra as grandes corporações lá. Né? Como é que está esse cabo de guerra?
Boa, Nasser. Maringoni, eu queria aproveitar, então, que a bola vai para você agora, para você, fica à vontade, evidentemente, para falar sobre a questão da China e do, né, se você achar que te cabe, e introduzir essa questão da Argentina. Porque no próximo bloco, na próxima hora, eu vou querer falar sobre Brasil, os impactos dessas questões aí todas no futuro do governo Bolsonaro, tanto da decisão da Cristina, e aqui para falar da fronteira, né, nosso mais próximo aí, mais importante, para falar dessa questão da China, se pode vir impactar aqui, essa crise do apagão, que, por exemplo, aqui a gente não sabe, é uma coisa que falta luz, assim, Santos. Está faltando luz, não sei por quê, se é só uma gerador que caiu, enfim, mas que pode vir a impactar a gente nos próximos, essa inflação desmedida, alta, que aí o Post não pode falar, enfim, mas eu queria que você encerrasse esse capítulo para a gente abrir o próximo bloco, falando aí de China e Argentina.
Ah, vai, obrigado. Vou falar muito brevemente de China, porque não é o meu foco de estudo, estou aqui diante do Márcio, que não só da área de economia, mas conhece muito mais profundamente a China. Mas o Márcio tocou em algo especial, que está uma queda de braço entre o Estado chinês e uma grande corporação privada, e o caso da Evergrande vai definir como vai ficar essa relação. A gente já teve um embate muito sério no final do ano passado com aquele Ant Group, que é o grupo do Jack Ma, que tentou fazer a maior abertura de capital da história, que eram 35 bilhões de dólares, e isso podia acarretar uma perda de controle nacional da empresa desse outro gigante chinês. Vamos lembrar o seguinte, o Guardian soltou uma matéria um ano e meio atrás, muito boa, de como são estruturadas as empresas chinesas. O Partido Comunista, ou seja, representante do Estado, porque lá o Estado se confunde muito com o partido, faz parte da diretoria, do board de cada empresa. Nenhuma decisão da empresa é uma decisão privada, estricto senso. Uma coisa que se fala muito, que os economistas chineses falam, é que a China criou uma burguesia para alavancar o seu desenvolvimento, mas o que o Estado chinês tenta fazer é o seguinte, eles têm o poder econômico, mas não o poder político. Aqui no Brasil, por exemplo, empresário tem o poder econômico e o poder político, eles fazem o que querem, os presidentes da República, os ministros são, em geral, obedecem aos ditames aí do capital financeiro, do grande capital, tanto que você sempre no Banco Central tem um financista, quer dizer, cuidando de uma área estrita do Estado, mas na China isso não se dá de uma maneira tranquila. E esse embate com uma empresa que tem uma dívida de mais de 330 bilhões de dólares, ou seja, uma dívida gigantesca, aliás, ela é do tamanho, já que a gente vai falar da Argentina, ela é do tamanho da dívida, do total da dívida pública argentina. Uma empresa chinesa tem uma dívida do tamanho da dívida argentina. Isso não quer dizer que a empresa está enfraquecida por ter uma dívida desse tamanho. Ela tem um poder de alavancar crédito, de captar créditos enorme. E é uma empresa que tem mais de 3 milhões de trabalhadores. Ela vai criar um problema financeiro, social, imobiliário, muito sério. E esse embate entre Estado e grande empresa define relações de poderes para o futuro da China. Eu repito até, eu acho que por isso é que o Biden não tocou nesse assunto no seu discurso, porque ele não sabe o que vai acontecer ou sabe que eles não vão ter o comportamento que os Estados Unidos tiveram no Lehman Brothers. Mas já que você tocou na Argentina, eu quero também falar muito brevemente, eu fiquei muito surpreso com o que está acontecendo na Argentina de uma semana para cá. O governo Alberto Fernandes é um bom governo, é um governo que tem no comando da economia um jovem economista, o Martin Guzman, com 37 anos, é um economista, um desses garotos prodígios da universidade, que foi para os Estados Unidos fazer doutorado e trabalhou com Stiglitz, que não é exatamente um neoliberal, ao contrário, um desenvolvimentista extremamente crítico ao neoliberalismo. E o Guzman se especializou na reestruturação de dívidas soberanas. E ele veio para o governo argentino justamente para renegociar a dívida pública argentina, os pagamentos no primeiro ano de governo de 66 bilhões de dólares, num país que não emite dólares. Isso é uma fragilidade. A dívida pública brasileira, o Márcio fala isso com muito mais competência que eu, ela é toda em reais, mais de 90%, o que dá uma segurança para a economia brasileira. A Argentina não, se os dólares saem, a Argentina quebra. E reestrutura a dívida. E o governo tentou fazer uma série de ações sociais importantes, aumentar salário mínimo, aumentar fornecimento de remédio para idosos, para mães solteiras, aprovou a questão do direito à interrupção da gravidez, enfim, é um governo progressista. Mas é um governo que tem um ministério com um perfil dito técnico. Ou seja, não é o ministério da Dilma, que eu acho o ministério da Dilma horrível, o ministério que tinha Crivella, que tinha Levy e outras figuras desse tipo, segundo o governo Dilma. Mas é um ministério apagado. E esse ministério, esse governo, tomou a trombada da pandemia e, embora tenha feito um lockdown de meses muito rígido, o governo colheu uma impopularidade por força do lockdown, por força da queda econômica, o PIB caiu 10% no ano passado, e o governo que foi eleito, que ganhou as eleições em 2019 com vitória em 19 das 24 províncias argentinas, nas eleições primárias, ou seja, nas eleições que os partidos fazem para escolher os seus candidatos para as eleições legislativas de novembro, ele perde em 17 das 24 províncias. Então, ele inverte, quer dizer, o governo vai chegar nas eleições como um pato manco, com a possibilidade de uma derrota pesada. E isso tomou as manchetes dos jornais argentinos no início da semana. E é uma situação desesperadora para um governo positivo, mas um governo tímido. Nesse bate-cabeça, nesse barata-voa da segunda, terça e quarta, quando ministros colocam cargo à disposição, na quinta-feira, a Cristina Kirchner toma uma ação que eu nunca vi um chefe de Estado, não sei o Churchill, em 1940, quando chega ao governo inglês, que ele muda totalmente a política de defesa, a política externa e a política interna em 5 dias. Tem até um bom livro chamado 5 dias em Londres, lançado há uns 20 anos pela Zahar. Mas ela muda os termos da agenda nacional. Ela dá uma pancada pesadíssima no governo, mas, ao mesmo tempo, ela se coloca como membro do governo. Ela dá uma pancada de fora e diz: olha, mas esse governo fui eu que indiquei o presidente, mas esse governo é meu também. Que é uma questão ambígua que monopolizou as manchetes. Eu não quero me prolongar muito, mas o fato é que a agenda nacional, desde quinta-feira, deixou de ser a derrota e passou a ser: o que vai acontecer com o governo? Imediatamente, todas as sugestões de ministro que ela faz assumem, quer dizer, o Roberto Fernandes muda o ministério, começa a fazer reuniões frenéticas com governadores e entrou nas manchetes o que é que vai ser o governo. Hoje, as manchetes dos jornais argentinos, hoje, é espancando o Axel Kicillof, que é o governador da província de Buenos Aires, o provável candidato peronista para as eleições presidenciais de 2023. Então, é o seguinte, ela reabriu uma disputa com a oposição. Pode dar muito errado, porque a pancada dela pode ter sido forte demais e desgastar o governo, mas é uma ação extremamente ousada. E aí eu vou provocar um pouco o Márcio falando o seguinte: eu acho que se o Lula tivesse feito isso no começo do segundo governo Dilma, dizer, falasse, olha, esse negócio de botar Levy, esse negócio de fazer ajuste fiscal qualquer coisa, não vai dar certo, vamos mudar a rota. Eu acho que talvez a história pudesse ter sido diferente. Eu acho que essa situação argentina vai dar pano para a manga, ela está em aberto, e não quer dizer que vai dar certo, mas ela é inusitada e inesperada.
Muito bem. Poshma, queria que você pegasse a carona, se quisesse, na questão argentina do Maringoni, mas que falasse também sobre essa perspectiva futura da economia brasileira, com todas essas movimentações que estão ocorrendo, né? Por exemplo, a possível crise da China, o apagão, os juros aumentando, a inflação subindo, enfim, tudo isso.
Perfeito. Bom, as falas anteriores são muito claras, a destacar, especialmente no, na situação da Argentina, a dramaticidade pela qual aquele país está vivendo. O problema econômico deixado por Macri é de grande proporção e de difícil resolução no curtíssimo prazo. Mas, ao mesmo tempo, as ações adotadas se mostram insuficientes diante da emergência dos problemas sociais, a inflação extremamente alta, o desemprego, pobreza, etc., que, de certa maneira, exige, eu diria assim, entender a política muito mais do que uma gestão, uma administração do quadro deixado, herdado por Macri. De certa maneira, a postura da vice-presidente Cristina é, de certa maneira, uma recuperação do ponto de vista da política como uma luta, né? Como uma guerra, digamos assim, entre opções possíveis. Nesse sentido, é óbvio que há sempre riscos que podem resultar desse tipo de tomada de decisão, mas foi uma chacoalhada que talvez possa, digamos, trazer um resultado bem menor do que a derrota que foi apresentada no passado. Tá? Vocês voltaram, eu estou achando que você, Renato e Dris, estão fazendo já um teste do que será as nossas futuras lives daqui com o risco do apagão da energia no Brasil. Então, você está fazendo esse programa, pode ficar marcado como que quem antecipou o que seremos nós daqui a alguns dias ou meses. Mas o problema climático, não é? Na verdade, o problema da energia é muito grave no nosso país. Eu imagino que este ano de 2021, não é? É praticamente um ano perdido. Nós estamos consolidando 8 anos sem crescimento da renda per capita do Brasil. Isso é algo incomparável. Nunca tivemos nenhum período histórico em que nós ficamos tanto tempo sem ter crescimento per capita. Lembrando que o último crescimento per capita que o país registrou foi 2013. Então, de 2014 para cá, né, nós não conseguimos, na verdade, recuperar a renda por habitante, pelo menos nesse conceito aí da renda nacional dividida pelos habitantes. Tá? O que se esperava de recuperação, na verdade, está já indicando um próprio contaminação do ano que vem, que será o ano eleitoral, não é? Não é por menos que o desespero do governo Bolsonaro em aprovar alguma fonte de financiamento para expandir e sustentar programas de natureza emergencial. Olhando do ponto de vista econômico, a impressão que eu tenho, de forma analógica, é que é uma economia que está em uma situação de coma. Ela está parada e ela só reage por alguns estímulos. Vai lá todo... Se aplica uma injeção, né, uma injeção que responde porque liberou o PIS/PASEP, como fez o Temer, não é? Ou depois o Bolsonaro imitou em 2019, em 2020 teve uma injeção mais forte, não é? Com amplos programas de transferência de renda, todos eles importantes, não há dúvida, para aliviar a pobreza e a precariedade que assola o país, mas demonstram ser, meu modo de ver, insuficientes para acordar, para tirar do estágio de coma. Né? Então, anima o paciente por algumas horas, mas depois volta à letargia anterior. Porque, infelizmente, não há planejamento, não há absolutamente nada, a não ser uma crença no espontaneísmo do mercado. Quer dizer, retirando o Estado, naturalmente o setor privado ocupa o espaço e puxa o crescimento. Isso já foi visto nos anos 90, não com essa radicalidade, não é? Mas não há dúvida que desde que Temer assumiu, isso ficou muito claro. Ou seja, o problema no Brasil, a razão do atraso brasileiro é o Estado. E, obviamente, quanto menos Estado tiver, mais fácil o setor privado puxar a economia. Mas esse argumento também não encontra, digamos, base empírica, porque o ano passado nós tivemos o maior déficit público da história do país, né? E praticamente os porta-vozes do dinheiro não se manifestam em relação a isso, eu não vejo os analistas falarem em relação ao déficit público brasileiro, o Cavalar, que se mantém em um patamar elevado, ao processo de endividamento ao que o país está exposto. Né? No ano passado, o gasto público no Brasil, somado o gasto da União, dos governos estaduais, dos governos municipais, equivaleu a 45% do PIB. Certo? Isso é um governo neoliberal. O Estado representa 45% do PIB do ponto de vista do gasto. Nunca tivemos isso. Os governos do PT, tá certo? Encontravam-se abaixo de 36% do PIB. Então, esse é o quadro que é lamentável. Agora, esperamos, não é verdade, que teremos eleição no ano que vem, não é? Acho que foi um fracasso a tentativa do golpe, mas a gente não pode abandonar essa ideia de que há, de certa maneira, nesse lado extremo. Hoje, inclusive, eu estava lendo uma abordagem de quem estuda a imprensa, vocês sabem muito melhor do que eu, que aparentemente o editorial do Globo estaria, de alguma forma, buscando aproximação com Bolsonaro. Então, é algo para perceber que eles, diante de uma na ausência de alternativa, do que denominam terceira via, eu não sei se eles não vão buscar, na verdade, aquela mesma maioria que foi formada, maioria no Real, do Plano Real, para poder, na verdade, barrar uma possível vitória do presidente Lula. Então, fico por aqui.
Muito bem, Márcio. Eu estou aqui com um problema, estou ouvindo muito mal vocês. Talvez vocês estejam me ouvindo mal. Então, eu vou pedir para o Maringoni e para você fazerem um encerramento final, aí um resumo do que, né, uma conclusão final para o programa de hoje. Maringoni?
Eu concordo aí com a análise do Márcio. Acho que o país está numa situação muito, muito difícil, né? Nós estamos agora com a...
Fazer a conclusão.
Alô?
É para fazer a conclusão. Encerramento.
Sim, eu vou fazer. Você quer fazer o encerramento? Você quer que eu fale tchau?
Não, só que a conclusão sobre o debate de hoje.
Ah, sim. Não, acho que o país está numa situação muito ruim e a gente fica sempre na expectativa de que algo vai acontecer para virar essa situação, e a única saída que nós temos, e é uma saída boa, quer dizer, nós estamos numa perspectiva muito boa, mas numa situação atual muito ruim. Então, eu quero encerrar isso aqui dizendo o seguinte: eu acho que dá, que o descontentamento popular com o governo Bolsonaro evitou o golpe e pode nos dar uma vitória ano que vem, mas isso não está dado ainda, porque a direita brasileira, a burguesia brasileira, os militares brasileiros são capazes de tudo para tentar bloquear a democracia e a manifestação popular. É isso.
Bom, eu também gostei aqui do debate, muito rico, instigante, não é? Mas é só não para contrapor ao Gilberto, mas deixar para a gente ficar pensando. Eu acredito que, se os militares desejassem, o golpe já estaria concluído, né? O golpe foi dado em 2016, como sabemos, ele não foi concluído, né? Eu não sei se esse golpe se extingue por si só e aí tem uma saída eleitoral, democrática, ou um impasse, bom, não sei. Mas a impressão que eu tenho é que os militares poderiam concluir através de um golpe. O problema dos militares, e também será um problema para a oposição, caso venha a ganhar as eleições, é o que fazer depois. Tá certo? O que fazer depois, porque o depois significa mexer em interesses muito grandes, tá certo? E, nesse sentido, o fim do ciclo político da Nova República abre um horizonte de possibilidades, não é, que colocam em questões algo que a gente não imaginava do ponto de vista de transformações necessárias a serem feitas. Quem tiver maioria, né, conseguir construir maioria, possivelmente poderá fazer mudanças excepcionais que o país precisa. Mas é isso. Um abraço a todos, o Gilberto, o Renato.
Abraços. Tchau, tchau. Obrigado. Sim.